Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. É com muita alegria que quero compartilhar hoje de manhã com vocês alguns pensamentos que, no fundo, nós encontramos resumidos na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu, de propósito, não vamos tratar do versículo 1, mas vamos tratar de um assunto extremamente importante nos dias atuais. E bem atuais no dia de hoje. Vocês sabem que lá na Avenida Paulista vai haver uma manifestação que é da maldade do coração humano, da perversão do coração humano. E Deus nos convida, não, Ele nos ordena de que nós tenhamos uma mentalidade diferente. Exatamente como o hino que acabamos de cantar, ele nos fala dessa mudança. Achado por Jesus, mudaram as perspectivas. Aquele Deus o qual nós temíamos por causa do pecado que estava sobre nós e no qual nós vivemos, Ele nos encontrou, Ele se tornou o nosso pastor, Ele se tornou o nosso salvador, Ele se tornou o Senhor da nossa vida. Então, vamos orar primeiro. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos de que Tu tens um propósito e um cuidado todo especial para cada um dos Teus filhos. Nós te agradecemos que nós encontramos o testemunho de vários deles na Bíblia e nós te pedimos que, ao examinar esse testemunho de pessoas que andaram contigo em tempos difíceis, que isso nos anime, nos fortaleça e nos limpe a mente para nós enxergarmos aquilo que é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Muito obrigado que Tu tens um propósito para cada um dos Teus filhos e que possamos nos apropriar e da comunhão contigo para entrar neste projeto, neste propósito teu para a nossa vida. Muito obrigado pela preciosidade da tua palavra, que é o nosso guia, nosso manual, que é aquilo, a tua palavra revelada a nós para o nosso viver. Muito obrigado por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos ler esse versículo. Eu vou usar a versão NVT. E vamos ler, então, o versículo 2 de Romanos 12. O que que diz ali? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos ler mais uma vez? Não imite o comportamento e os costumes deste mundo. Mas, palavrinha extremamente importante aqui. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu acho que não preciso perder muitas palavras sobre isso. Todos nós, originalmente, também nos dias atuais, você que nasceu nestes anos todos que fazem parte da sua e teve essa vida aqui, criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito inicial. Deus quis que nós tivéssemos esta imagem e semelhança de Deus. Isso está lá em Gênesis. E, no entanto, nós notamos que desde que a serpente seduziu Eva, ele está interessado em que nós ficamos longe desta imagem de Deus. E por isso o mundo está colocando todo o esforço, todo o empenho em fake news, em mentiras, em costumes e comportamentos que são contrários àquilo que seria a imagem de Deus. Então, e isso hoje em dia, ele ganhou uma expressão cada vez mais impositiva através da mídia, da televisão, onde nós temos a imagem e a palavra, e nós muitas vezes estamos lá reclinados na poltrona e abdicamos de um pensar crítico e nós consumimos aquilo. E aquilo, queremos ou não, isso vai impactar nos nosso pensar, vai influenciar no nosso comportamento e vai, inclusive, marcar os nossos costumes, aquilo que nós aceitamos, aquilo que achamos que é certo. Hoje é um dia em que uma dessas manifestações contrárias à vontade de Deus, uma perversão, vai ter o seu dia de glória aparente diante do mundo. E nós? Como é que nós nos comportamos no meio disso? E então o apóstolo Paulo, ele disse, não imite. Nós temos que tomar uma postura, uma posição em relação a esse comportamento e aos costumes deste mundo. E ele diz mais uma coisa, diz, não sigam aquilo que vocês imaginam que seja o certo. Ele diz, mas deixem que Deus os transforme. Esse aí é extremamente importante, é Deus que tem que atuar, e ele usa dois instrumentos em todos os tempos. É a sua palavra e o Espírito Santo que ele derramou no coração de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, Deus usa dois instrumentos, e nós temos a palavra de Deus revelada a nós. É o manual para a nossa vida. É o guia que nos mostra aquilo que é a vontade de Deus. Aqui ele diz, olha, para que vocês experimentem qual é a boa, bom, que se o apóstolo Paulo e a Bíblia usa essa palavra boa, ele está se referindo àquilo que corresponde à vontade de Deus, agradável E, no fundo, aqui tem a conotação daquilo que é onde Deus tem alegria em ver que nós estamos agindo assim. E ela é perfeita porque ela corresponde àquilo que Deus tem planejado e pensado, a vontade de Deus para você, para a sua vida. Não é somente genericamente para os cristãos, mas ele tem um lugar, um nicho todo seu, onde só você pode ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, onde só você pode dar testemunho. Ele tem um caminho preparado. Não vai ser o único, mas você vai ter o teu papel na vontade de Deus. Então, quem muda é Deus. Não é você que tem que fazer um clique, você tem que se apoiar sobre essa palavra de Deus revelada na Bíblia. Você deve se apoiar naquilo, na ação do Espírito Santo que te dá o poder, a capacitação para poder realizar isso. O apóstolo Paulo, ele em várias ocasiões, durante as suas epístolas, ele trata dessa mudança, dessa alteração da nossa mente, daquilo que como nós pensamos, para que possamos agir e ser diferentes. Eu lembro Efésios 4, Colossenses 3, a própria definição do fruto do Espírito em Gálatas 6, e tem outras passagens, e o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, ele mostra isso claramente também. Mas hoje eu queria tratar com vocês três casos especiais onde a Bíblia ela nos mostra onde tem que haver uma mudança. Recentemente um conhecido nosso, ele compartilhou que ele esteve em Israel com um grupo, eles foram comer lá num restaurante por quilo ou coisa parecida, e ele chegou lá no caixa e ele estava plenamente convicto de que aqueles cartões de crédito que ele tinha no bolso poderiam pagar, que com eles ele poderia pagar essa comida. E aí ele passou o primeiro cartão, recusado. Puxa, mas é chato, não? Aí pegou o outro cartão, recusado. Disse, pô, agora acabaram os meus cartões. Ah, mas eu tenho dólar aqui. Então ele disse, eu tenho 10 dólares, deve dar para pagar por essa comida. O rapaz do outro lado disse, dólar no good, não serve, aqui não serve, shekels. E aí ele lembrou que lá no aeroporto, ele não tinha ido lá no caixa, na cabine de câmbio, sabe aquela lá que tem um vidro de blindado, microfone, uma gavetinha lá embaixo. Ele não tinha ido lá trocar os seus dólares por shekels. E aí ele teve que, constrangido lá, pedir para um dos amigos da excursão, ele teve que pedir emprestado alguns shekels para poder pagar por aquela comida. O que ele precisava fazer? Ele precisava simplesmente ir na cabine de câmbio. Bota os dólares de um lado, alguém vai puxar do outro lado e ele diz a moeda que ele quer. Então, faz shekels, então ele vai receber os shekels. Quer dizer, ele teve que fazer o quê? Como é que chamamos essa operação? É um câmbio. O que o apóstolo Paulo está nos propondo aqui, que nós temos que fazer um câmbio celestial. Nós temos que cambiar as nossas atitudes do mundo, caracterizados pela nossa carne, como nós agiríamos por natureza e como a sociedade nos induz a agir e pensar, por uma maneira celestial de pensar, de agir e de nos orientar. Quer dizer, a mente é o que é o mais importante. Então, vamos ver o seguinte. Abram lá em Isaías, capítulo 26. Ali nós temos o profeta, ele nos diz o seguinte: tu guardarás, quem é tu? É Deus, o Senhor. Tu guardarás, quem deve fazer a mudança em nosso coração? Deus modifique, não? O apóstolo Paulo disse, Deus modifique. Tu guardarás em perfeita paz todos que confiam, que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes, ou então firmados em ti. Então, o profeta Isaías, ele diz, olha, você tem os seus pensamentos aqui para lá, mas Deus quer te dar paz na tua vida, no teu viver, nas tuas decisões, nas tuas ações. Todos que em ti confiam. Agora, confiar em quê? Confiar na palavra do Senhor. O Senhor nos deu a sua revelação. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e em primeiro lugar, a nossa confiança, a nossa fé, ela se apoia no fato de que Deus falou e ele está pensando, a intenção dele é sincera, é verdadeira e podemos confiar em todas as circunstâncias. Então, quem então tem perfeita paz? Aqueles que confiam na palavra de Deus e aqueles cujo propósito está firmado em ti. Em quê? Nas palavras que Deus revelou na Bíblia. E isso vale no ano 720, antes de Cristo, quando Isaías escreveu isso, e isso vale hoje, 2024. É a mesma base. E por isso que no versículo 4 ele convida, no fundo ele induz, confiem sempre no Senhor. O que é confiar sempre? É sempre. Quando as coisas vão bem e quando as coisas não vão bem. Quando você está envolvido em conflito, quando você tem desafios pela frente que são grandes demais, é sempre, pois o Senhor é rocha eterna. Eu compartilho mais uma vez aquilo, já compartilhei várias vezes nos Alpes e também no Colorado. Eu vi que rocha se desfaz. A erosão, ela destrói as rochas. E eu acho tão precioso o fato de que o profeta Isaías, aqui ele fala de que Deus é uma rocha que não está sujeita à erosão. A palavra de Deus, ela não é erodida pelas circunstâncias, pela cultura dos nossos dias. Ah, isso valia para aquele tempo, hoje em dia não vale mais. Isso é uma é um erro básico. Nós podemos confiar nessa mesma palavra em todos os tempos. Então, vamos para um exemplo prático. Eu queria começar em Deuteronômio, capítulo 31. Capítulo 31. São os dias, os últimos dias, as últimas horas de Moisés, que então está entregando a direção do povo judeu para o seu auxiliar, Josué. E eu vou ler esses versículos e vocês marquem as palavras que retornam. Então, o próprio Senhor, versículo 3, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará adiante de vocês. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, é o rio Jordão, conforme o Senhor prometeu. Quem prometeu? O Senhor. Versículo 6, portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. São as palavras finais. São as praticamente as últimas palavras de Moisés. Ele diz, olha, 40 anos atrás, vocês foram espiar a terra, e vocês foram ver aqueles povos, vocês foram ver os frutos daquela terra, e vocês ficaram com quê? Com medo e apavorados. Sim, apavorados. Por quê? Porque eles eram gigantes. E nós éramos como formigas diante deles. Entendem o exagero? Vocês se apavoraram diante deles. Somente dois homens, Josué e Caleb, eles viram mais de que Deus estava do lado deles e que Deus iria dar aquela terra. Então, no fundo, Moisés está aqui relembrando o povo. Portanto, sejam fortes e corajosos. Exatamente o contrário do que era aquela época. Eles tinham que fazer um câmbio. O povo todo tinha que fazer um câmbio. Entregar o seu medo, o seu apavoramento e receber de Deus força e coragem. O Senhor, seu Deus, irá adiante. Ele dá uma promessa, ele reforça a promessa. Deus irá adiante de vocês. E, além disso, no dia a dia, ele não os deixará e nem os abandonará. Ele aqui não disse, mas o texto depois em Josué nos mostra que a partir do dia em que eles atravessaram o Jordão, acabou o maná e Deus não estava mais indo na frente deles na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvens durante o dia. Então Deus os tinha abandonado? Moisés diz, ele não os deixará nem os abandonará. Então eles tinham a palavra transmitida por Moisés, a palavra de Deus. E então, versículo 7, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse, o que que ele disse? Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você dividirá essa terra entre eles e a entregará como herança. Herança é algo que onde nós não trabalhamos nada, tá? Quer dizer, isso aí não foi um salário. Não foi porque eles foram tão bonzinhos que Deus foi obrigado a lhes dar alguma coisa. Não, eles receberam por herança. Olha, e ele volta a dizer a Josué: não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Quais são as palavras que sempre voltaram? Força, forte, ser forte, corajoso, não ter medo, não desanimar. Por quê? Porque vocês são tão bons, os seus tanques, os de guerra e os seus aviões, a sua aviação de guerra é tão poderosa? Não. Pois o Senhor irá diante de vocês, e Ele não os deixará, nem os abandonará. Mas poucas horas depois, Moisés chamou ordens, deu ordens a Josué. Versículo 23 de Deuteronômio 31. Então, agora não é mais Moisés que está falando, o Senhor, Deus, fala a Josué. Então o Senhor deu ordens a Josué. Moisés ainda estava vivo, filho de Nun, com as seguintes palavras. O que, que Deus diz? Seja forte, corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quem é esse eu? O eu sou. Então, Josué não estava indo lá porque ele era um líder preparado. Ele, durante 40 anos, ele acompanhou Moisés. Desde o dia em que eles atravessaram o Mar Vermelho, ele já começou a ter posição de liderança. Ele acompanhou Moisés quando recebeu os 10 mandamentos, a construção do tabernáculo, a revelação do tabernáculo. Ele, quando todas as crises, todas as lutas que Moisés enfrentou durante esses 40 anos, Josué sempre estava do seu lado. Então, ele foi preparado para esse dia. Ele não era simplesmente vamos escolher um novo líder, vamos fazer uma votação e colocar essa pessoa. Não, Deus tinha preparado esse homem para assumir esta liderança. Então, guardem bem esse versículo 2 de Josué 1. Podem abrir Josué 1. Então, que é a primeira coisa que Deus diz a Josué: o teu companheiro, o teu líder, durante 40 anos, está morto. Meu servo Moisés está morto. Agora chegou a tua vez. Agora é a tua vez de assumir, de conduzir esse povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Quais foram as duas dificuldades que ele tinha que enfrentar? Ele deveria conduzir o povo. Vocês pensaram, quem é esse povo? Qual era a experiência que Josué tinha durante esses 40 anos? Que toda hora estava murmurando, toda hora estava reclamando. Toda hora eles tinham medo, ficavam apavorados, reclamando contra a liderança de Moisés. Então ele devia conduzir esse povo, que Moisés já tinha caracterizado como de dura serviço, que é um pescoço duro, né? Quer dizer, que não se abaixa, que não se submete a ordens. para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. O que, que tinha nessa terra? Segundo os espias. Enaquins, tinha os gigantes, tinha homens valentes, fortalezas que iam até o céu, tinha que olhar lá para cima. Situação muito apavorante. Agora, ele diz a Josué: eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Moisés transmitiu esse recado. Vocês não quiseram crer. Agora, no versículo 5, ele diz ainda o seguinte, Josué 1, 5. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei. Quem é esse eu? É o Senhor. Eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei e não o abandonarei. O que, que Moisés tinha dito? Que Deus não os deixaria e não os abandonaria. Deus reforça a Josué: eu não o deixarei nem o abandonarei. E o que, e volta às mesmas palavras. Seja forte e corajoso. Em vez de medo, em vez de apavoramento, força e coragem. Câmbio celestial. Josué, a tarefa é muito grande, é muito complicada o que está diante de você. Mas eu estou contigo. Por isso, mude de pensamento em relação a isso. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. E no versículo 7, ele diz, novamente, seja somente forte e muito corajoso. Ele reforça isso. Ele diz, mais ainda, você precisa de muita força, somente força. Mas essa força sou eu. Eu é que estarei indo diante de ti. Agora, como é que você vai ter essa força? Como é que você vai ter essa coragem? Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. O que é importante para nós termos força e coragem nos dias atuais? Nós temos que nos apoiar na palavra de Deus, precisamos conhecê-la e cumpri-la, toda a lei. Eles tinham somente a Torá. Nós temos muito mais, nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos todas as epístolas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, temos revelado muito mais. O que, que eu preciso, o que, que você precisa para ser forte e corajoso diante dos desafios que Deus está colocando na tua vida? Apoiar na palavra de Deus. Precisa conhecê-la para poder cumpri-la. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. O que, que seria esse desviar para um lado ou para o outro? Seria colocar a palavra de Deus em dúvida. Ah, será que Deus realmente disse isso? Será que é tão sério assim? Será que eu devo aplicar isso exatamente como ele escreveu? Ele diz, não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. E ele reforça isso. Para poder cumprir a palavra de Deus, nós temos que relembrar ela diariamente. Então, relembre continuamente. O que é continuamente? De manhã, de tarde, de noite, durante a noite, na nova manhã, no próximo dia. Relembrar continuamente os termos deste livro da lei. Então ele disse, ele está falando dos termos dessa lei, do livro da lei, ele está falando, seja fiel à palavra como ela é revelada. E ele diz mais uma coisa, medite nele, nesse livro da lei, dia e noite. Para as decisões do dia, para as decisões da noite também. De noite tomamos, às vezes, decisões? Muitas vezes. Nós, muitas vezes, não nos damos conta disso. Mas os pensamentos, aquilo que o programa de televisão que vamos consumir, isso pode nos desviar e levar para longe da vontade de Deus. Agora, esse meditar não é assumir a posição de lótus lá da yoga ou coisa desse tipo. Esse, ele está falando aqui de meditar com conteúdo. O conteúdo da tua meditação, que, ruminar, sabe, as vacas e os bois, eles são assim chamados ruminantes. Né? Eles comem durante o dia ou algumas horas do dia e depois elas vão deitar. E durante esse tempo que estão descansando, eles estão ruminando. Eles têm quatro estômagos, né? Então uma parte disso aí volta para a boca deles e eles mastigam e depois engolem de novo. Nós devemos tratar a palavra de Deus desta mesma maneira. Meditar dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você vai prosperar e terá sucesso em tudo que fizer. Mas que sucesso que é esse? Você vai ser líder de opinião pública? Vai ter um Ibope? Que sucesso que é esse? Você vai cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Vocês entenderam a gravidade que Deus está pedindo de Josué? Esta, e olha, agora ele diz claramente, esta é a minha ordem. Não é uma opção, não é talvez. É uma das possibilidades é essa aí. Essa é a minha ordem, seja forte e corajoso. Olha, quantas vezes? 6 vezes. 6 vezes nesses 2 dias, Deus fala para esse Josué, servo, olha, experiente. Ele trabalhou mais de 40 anos como servo de Moisés. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime. Volta sempre a mesma palavra. Vale a mesma coisa para nós. E diante dos teus desafios, diante das tuas oportunidades e desafios da tua vida. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, o teu andar, ele não é escondido de Deus. Mas Deus tem um propósito, tem um projeto, uma coisa bem prática para a tua vida. Agora, então, além de coragem, que seria, então, o nosso primeiro ponto, nós temos necessidade de mais uma coisa. Vamos para Filipenses 4. Versículo 4. Se força e coragem fala de luta, esses versículos, eles nos falam de paz. Nós precisamos de paz, o shalom de Deus para a nossa vida. Então, ele começa no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. O que é essa alegria? Evidentemente, não se trata de folia, de ficar pulando que nem o pessoal do carnaval. Evidentemente, não se trata de uma alegria superficial, resultado de piadas ou de situações vamos dizer, os nossos programas de entretenimento nos trazem bastante vezes. Não, se alegria no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. As circunstâncias são difíceis, as circunstâncias trazem conflito, trazem lutas, trazem desafio. Alegria é no Senhor. Eu tenho paz, eu tenho alegria em estar em comunhão com o Senhor. E repito, alegrem-se. E versículo 5, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Será que você e eu muitas vezes enfrento situações em que às vezes não é tão fácil ser amável. Eu acho que é só meu problema, né? Então, nós temos muitas, diariamente, oportunidades de não sermos nem um pouco amáveis. E ele diz, lembre-se de que o Senhor virá em breve, ou então ele está dizendo que o Senhor está próximo. Deus está vendo, Deus está lá com você. E a tua maneira de agir de maneira amável é fruto do Espírito que trabalha o teu coração. Ele muda a tua mente para que você seja diferente. Agora, no versículo 6, ele nos dá um conselho extremamente prático. Quem aqui nunca passou por ansiedade? Poxa, ninguém. É. Ansiedade é uma coisa que a nossa sociedade mais precisa. Sabe, os comprimidos que mais são receitados por nós médicos nessas situações, quais são? Ansiolíticos, antidepressivos. Tá? Por quê? Porque quase todos estão ansiosos, todos estão angustiados. Agora, Deus diz, através do apóstolo Paulo, não vivam preocupados, não vivam ansiosos, não vivam angustiados com coisa alguma. Existem muitas situações que mexem profundamente com a nossa base de vida. Não andem ansiosos. Em vez disso, o que nós devemos fazer? Orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Lembro daquele hino, quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Ao orar dentro da situação angustiosa ou conflituosa que você está vivendo neste momento, ore a Deus, pedindo, Deus, intervenha mais uma vez. Tu já fizeste tantas vezes, eu te agradeço por todas as vezes em que, na tua graça, na tua misericórdia, tu deste soluções que eu nem imaginava, nem um pouco. E aí, então, com esta atitude, as ansiedades, a angústia, todos nós enfrentamos, mas nós não precisamos andar angustiados, sobrecarregados, somente compartilhando e falando da nossa angústia, da nossa ansiedade. Transforma isso em oração. Agradeço por aquelas tantas vezes que você já esteve angustiado no passado e ele interveio, ele trouxe solução. E mesmo que isso não tenha acontecido aparentemente, agradeça a Deus de que ele está contigo. O Senhor Jesus prometeu, quando foi assunto ao céu, ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o versículo 7 nos traz uma promessa maravilhosa. Então vocês experimentarão a paz de Deus. Olha, grifem, paz de Deus. Que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Paz de Deus é diferente de paz com Deus. A paz com Deus, nós encontramos em Romanos 4, e 5 é a paz que Cristo nos conquistou. Ele morreu lá na cruz. Ele carregou a nossa culpa, o nosso pecado sobre ele. O seu corpo foi quebrado, quebrantado em nosso lugar. Ele derramou ali o seu sangue. E Deus o ressuscitou. E ao colocar a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, nós recebemos a paz com Deus. Romanos 5:1. Tendo paz com Deus. Isso é um fato jurídico. Sobre ele nós podemos viver e morrer. Mas a paz de Deus é uma coisa que nós experimentamos no dia a dia, enquanto vivemos nesse mundo, passamos por conflitos, passamos por motivo de angústia, de ansiedade, e nós entregamos isso a Deus em oração com gratidão. Então, esta é a paz de Deus que será experimentada e que não tem explicação humana e que é algo que nos caracteriza, mesmo que nós não estejamos muitas vezes conscientes. Eu me lembro de um senhor que era o CEO de um laboratório farmacêutico antroposófico. Quem entende um pouquinho de antroposofia sabe o que está por trás. E ele teve um infarto com 40 anos. E ele veio no meu consultório e disse: olha, Dan, eu queria ter a paz que você tem. Eu não tinha falado nada. Não tinha dito nada de especial. Nós tínhamos tido um curto contato longe daqui, perto de Curitiba, mas ele disse: olha, você tem uma paz que eu não tenho, com todas as nossas práticas antroposóficas, com todos os medicamentos antroposóficos que estamos produzindo lá na Veleda. Eu queria ter essa tua paz. E deu, foi a oportunidade de compartilhar. Ele morreu relativamente pouco tempo depois. Mas ele não abandonou aquelas práticas todas da antroposofia e não se voltou para Deus. Ele só queria ter a paz, mas ele não queria ter o Senhor que dá a paz. Isso é um dom da parte de Deus. É Ele que dá, não sou eu. Não é uma coisa simplesmente que eu possa comprar ou tomar uma atitude e eu tenho. Não. Mas eu tenho que entregar e estar em comunhão com esse Deus. E então ele diz: olha, vocês, uma vez que entregaram as suas ansiedades, vocês precisam encher a sua mente. Vocês têm que trabalhar com a sua mente. O que que você precisa? Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Verdadeiro. Que corresponde à verdade. Tudo o que é nobre. Tudo o que é correto. Tudo o que é puro. Tudo o que é amável. E tudo que é admirável. Agora, comparem isso com o programa que vocês assistem diariamente à noite no noticiário. Nós enchemos a nossa mente com essas coisas. Nós temos que buscar aquilo que é verdadeiro, nobre, correto, tudo que é puro, pureza, difícil. Tudo que é amável, tudo que é admirável. Será que nós pensamos nessas coisas? Aquilo que é excelente, aquilo é digno de louvor. E, além disso, então, continuem, baseado nisto, a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Quem dá a paz de Deus? É o Deus da paz. E nós temos que estar em comunhão com Ele, temos buscar ser amigos. Obrigado pelas palavras introdutórias do Patrick, que no fundo casaram direitinho com esse assunto. E eu só quero rapidamente ainda compartilhar 2 Timóteo 1, 2 de Timóteo 1. Ali o apóstolo Paulo fala com o seu colaborador de muitos, muitos anos. Ele, a essa altura, ele já era uma pessoa abençoada ricamente por Deus. Ele, provavelmente, nesses momentos que o apóstolo Paulo escreveu isso, ele estava pastoreando uma das maiores igrejas daquela época, na cidade de Éfeso. E ele lembra, então, pensando em Timóteo, versículo 5, lembro-me de sua fé sincera. Mas, pensando na tua fé, eu vejo que ela já estava presente na sua avó, como era a de sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Então nós vemos aqui uma herança espiritual. A Lloyd creu em Jesus lá quando o apóstolo Paulo passou pela primeira vez em Listra, lá na Ásia Menor, sul da Turquia hoje em dia. E ela se converteu. A Eunice, a mãe de Timóteo, se converteu e neles houve essa mesma fé sincera que também estava presente. Então, houve um lar onde isso foi cultivado. Houve uma herança. Talvez foram coisas rotineiras. Eles leram uma passagem da Bíblia juntos, oraram, talvez não tinha nada especial, mas ela foi alimentada pela palavra de Deus. E então havia essa fé sincera. Agora, por isso, apesar de você ser lá pastor na igreja de Éfeso, quero lembrá-lo de avivar a chama. Não é simplesmente manter a chama viva. Todos vocês já viram uma fogueira na lareira? Já viram? Quem não viu? Não? No começo tem aquele fogaréu, não? E depois aquele fogaréu se apaga. E o que que fica? Fica uma brasa. Quem fez churrasco em casa? Então, qual é o problema da brasa? Ela fica, ela aquece. O que que você tem que fazer para ela? Você tem que abanar, tem que assoprar até. Ou então pegar um ventilador. Hoje em dia a gente é mais moderninho, leva um ventilador. Né? Então precisa somente com aquele. Então, precisa avivar a chama. Ela precisa ser mantida viva. Diariamente. E quem é que nos dá a vida? Quem é o Senhor da vida? Quem é o Senhor da paz? Quem é o Senhor da força? Quem é o Senhor da coragem? É o nosso Deus. Então, nós avivamos esta chama com e o dom que Deus nos deu, alimentando-a com a palavra de Deus e nos enchendo do Espírito, segundo Efésios 5, 18. Nos enchendo com o Espírito de Deus. Então, Deus, quero lembrar de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre vocês. Sobre você. Então, o apóstolo Paulo tinha dado o dom de pastorear, de ministrar para Deus, impondo as mãos sobre Timóteo. Então, por quê? Versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz o quê? Temor e covardia. Você vê novamente como Josué. Quem é que tira o temor? Quem tira a covardia? É o Espírito, e é o Espírito Santo que ele nos deu. Mas sim que nos dá o quê? Poder, amor e autocontrole, o domínio próprio. Então, quem nos dá capacitação? Quem nos capacita? É o Espírito. Por isso que temos aqui, vós sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito. O Espírito de Deus é aquele que nos capacita a colocar tudo aquilo em prática que a palavra de Deus nos revela. E por isso, versículo 8, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele, diz o apóstolo Paulo. Com a força que Deus lhe dá, esteja até pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. E nós temos muitos irmãos ao redor do mundo que estão sofrendo perseguição e muitas vezes ameaça de vida, ameaça de perder o emprego, ameaças muitas e muitas vezes são mortos por causa da sua fé. Não é o nosso caso aqui. Mas o que nós precisamos para o nosso viver? Nós precisamos avivar a chama do dom. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, segundo o apóstolo Paulo em Romanos. Então, o que nós precisamos? Que mudanças, que câmbios nós temos? Que nós temos que entregar lá nosso temor, as nossas covardias, a nossa angústia, as nossas ansiedades, para que Deus nos dê o quê? A sua paz, que Ele nos dê o seu amor, enche o nosso coração do poder. O amor, ele está falando do amor, ágape, o amor como Cristo, né? Quer dizer, que vos ameis como eu vos amei. E autocontrole, domínio próprio. Então, vocês vejam, Deus tem um propósito maravilhoso para a tua vida. Como Josué, diante de desafios sobre-humanos, ele deu força, coragem, não desanimar, não ficar angustiado. Ele nos dá a sua paz, a paz de Deus, o Deus da paz, que nos enche com a sua paz e tira a angústia, a ansiedade, preocupações do nosso coração. E diz, olha, confia em mim, eu vou cuidar. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus cuidará de vós. 1 Pedro 5, 7. Então, que nós possamos realizar isso na prática. Ir lá na casa de câmbio celestial, entregar as nossas angústias, nossas ansiedades, e para receber dele coragem, para receber dele paz, para receber dele o poder e a capacitação para podermos viver segundo o seu propósito, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade na tua vida. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos de que todos os recursos estão à nossa disposição, todos os dias, qualquer situação, qualquer desafio que está à nossa frente. E nós te agradecemos de que tu és aquele que nos dá a vitória, aquele que nos dá coragem, nos enche com coragem para enfrentar situações complicadas e difíceis e conflituosas. Nós te agradecemos de que tu és aquele que enche o nosso coração com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Nós te louvamos e agradecemos que não precisamos andar angustiados, não precisamos curtir os nossos medos e as nossas angústias. E nosso Deus e Pai, nós te agradecemos que podemos encher pela tua palavra a nossa mente de tantas coisas abençoadas, enumeradas lá em Filipenses. E nosso Deus e Pai, nós te agradecemos que tu és aquele que nos dá o Espírito, que aviva a chama do dom que tu nos deste. Nós te agradecemos por esse dom precioso, não o nosso merecimento, mas dom da tua parte, pela fé. Muito obrigado de que, mesmo nos dias complicados nos quais nós estamos vivendo e vendo o mundo caminhar cada vez mais para longe de ti, nós agradecemos que nós temos essa oportunidade de viver em comunhão contigo dentro deste mundo, mas não sendo do mundo, e o mundo não exercendo o poder sobre a nossa mente e sobre as nossas atitudes. Ajude-nos a cambiar realmente todos os nossos medos, angústias, ansiedades e mesmo rotinas, para que possamos receber de ti coragem, a tua paz e o poder que vem da tua parte. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.